Olá pessoal, o meu nome é Daniela Alves e neste episódio do Riscos Globais, série Saúde, vamos falar sobre o movimento anti-vacinas. Teremos também a participação da doutora Alessandra Michelin, professora adjunta de medicina na Divisão de Doenças Infecciosas da Universidade de Caxias do Sul e coordenadora do Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia. Este movimento está crescendo no Brasil e em vários países pelo mundo, sendo um dos principais motivos pelo reaparecimento de doenças como sarampo. A Organização Mundial da Saúde chegou a incluir o movimento antivacinação em um relatório sobre os 10 maiores riscos à saúde global em 2019. Nesta lista, juntamente com o vírus Ebola, HIV, dengue e influenza, a hesitação em se vacinar foi incluída porque ameaça reverter o progresso feito no combate às doenças evitáveis por meio da vacinação. Neste mesmo documento, a OMS afirmou que a vacinação é uma das mais eficientes em termos de custo para evitar doenças. Ela atualmente evita de 2 a 3 milhões de mortes por ano e outro 1,5 milhão poderia ser evitado se a cobertura vacinal fosse melhorada em todo o mundo. A doutora Alessandra Michelin falará brevemente para nós sobre o surgimento das vacinas, a sua importância e o movimento antivacinas. Logo depois, eu retorno com informações sobre as medidas que estão sendo realizadas para conter este movimento.
A descoberta da vacina ela é muito antiga e ela se deve, o início da vacinação se deve com a varíola. A varíola era uma doença viral que matava muita gente. Então, primeiro, antes da vacinação, a gente teve um termo chamado varilização, que começou no Oriente Médio, através de inoculação de material dessas pústulas que saíam na varíola em outras pessoas. As inoculações eram de diversas formas. E uma das formas mais comuns era a proximidade entre o braço, né? Então, se a pessoa tinha no braço uma lesãozinha, ela acabava sendo raspada, a proximidade, então, tentava transmitir essa doença. Fazendo com que a pessoa, nessa ideia da pessoa receber um agente estando saudável e desenvolver uma doença mais fraca ou uma doença que não levasse à morte, né? Então, que por mais que fosse um pouco mais intensa, mas que ela pudesse ter chance de se recuperar, porque teoricamente ela não estaria ainda doente. Então, vem dessa ideia. Desde essa época, nem sempre os casos aconteceram de forma tranquila, fazendo com que as pessoas já tivessem medo, porque de algumas pessoas que acabavam tendo a doença, algumas faleciam. Depois, na época da vacinação mesmo, aí foi inoculação, né? Se esterilizava agulhas com calor, enfim, se eu inoculava em outras pessoas também com essa mesma ideia, né? Teve uma época em que houve uns testes de animais, então que deu certo, aí começaram a reprodução em humanos, sempre ainda nessa ideia da varíola, porque ela dizimava populações na sua epidemia. Quando ela acontecia, a transmissão era muito fácil e aí ela dizimava. Com isso e com o advento, né, das novas formas, resumindo a história, né, das novas formas de fazer essa vacinação, muitas pessoas tiveram infecção secundária, tiveram tétano, algumas pessoas faleceram e com isso há sempre uma revolta, principalmente quando se torna, ela tem um aspecto político, né? Porque as pessoas ficam com a ideia de que será que estão fazendo melhor pra gente ou será que estão tentando nos fazer dano, né? Então, essas situações que a gente acaba vendo que essa ideia do movimento de vacina é muito antigo. Uhum. Ele já vem de revolta quando, né, ele começa na Inglaterra, com o governo inglês tentando colocar isso, né, como uma situação política, pensando na saúde das pessoas, e um grupo que se vê obrigado a receber a vacina, sabendo dessas histórias de letalidade, enfim, e vendo algumas complicações de vacinas, principalmente essas infecções secundárias, começa a ter medo.
Doutora, percebe-se um crescimento no movimento antivacinas no Brasil e no mundo. O principal argumento desses movimentos é que as vacinas podem causar outras doenças e até mesmo o desenvolvimento do autismo. Essas afirmações estão corretas?
Nós temos basicamente dois tipos, né, de vacina. Uma, não é tão simples assim, mas a gente pode dizer que tem um tipo de vacina, falando melhor, tem um tipo de vacina que é com vírus ou bactéria viva atenuada. Né? Então, a gente enfraquece esse agente infeccioso para que ele não cause doença na pessoa. Uhum. Algumas vezes, em algumas pessoas que têm alteração de imunidade, essa doença, quer dizer, esse vírus, principalmente vírus, ele pode vir a ter alguma manifestação. No caso, um exemplo que a gente tem da febre amarela. Tá? Então, o vírus da febre amarela é um vírus atenuado numa vacina. A gente sabe que em algumas pessoas com alteração de imunidade no qual ele está contraindicado, pode acontecer visceralização, quer dizer, esse vírus se manifesta causando lesão no fígado, lesão no sistema nervoso, né? Então, a gente sabe que isso pode acontecer, por isso que pessoas com alteração de imunidade não fazem, né,
tem a contraindicação, né?
Tem a contraindicação precisa disso. A ideia do autismo vem de um colega inglês que fez um estudo com a vacina sarampo, caxumba e rubéola, a tríplice viral, e segundo os dados dele, mostrou que quando se dava esses três componentes juntos, devido ao componente sarampo, havia uma maior chance de desenvolvimento de autismo. Havia um percentual das crianças acompanhadas que teriam alterado o comportamento desenvolvido de autismo. Posterior a isso, os dados dele foram desmistificados, quer dizer, ele teve que fazer uma retratação pública de que ele falsificou seus dados para conseguir a publicação, e junto com ele também os outros coautores desse trabalho. Né? Então, eles fizeram uma retratação pública na revista Lancet, e além disso, o autor principal perdeu, né, a sua licença como médico na Inglaterra.
Ah, sim.
Né? Então, mas só que a repercussão, esse é um alicerce do movimento antivacina muito importante. Porque eles ainda acreditam, apesar de todos os estudos que mostram que não há associação da vacina com o autismo, assim mesmo, o movimento de vacina é cego para isso. Eles, apesar da gente colocar vários argumentos científicos provando que isso ainda existe, eles insistem ainda nesse ponto de que as crianças, principalmente que recebem a vacina para sarampo, podem depois desenvolver autismo.
Em uma situação hipotética na qual seja determinada o fim de todas as vacinas no mundo, quais seriam as consequências dessa extremidade lógica?
Se nós não tivéssemos vacina, nós teríamos epidemias, novamente. Porque nós temos vacinas principalmente contra vírus. Nós estamos em 2019, nós não temos tratamento que cura vírus. Que vírus que a gente cura? A gente não cura ainda o HIV, a gente tem tratamento para entrar em latência a hepatite, a gente entra em latência com tratamento para o herpes vírus, mas os outros vírus, todos esses que nós temos vacina, nós não temos um remédio para dar. Então as pessoas vão voltar a morrer dessas doenças. Então, tem gente que diz, mas eu tive sarampo, caxumba, rubéola na minha infância e não morri, né? Mas Isso é uma parte muito pequena da população. E a população é diferente na sua individualidade. As pessoas têm doenças que fazem com que elas respondam às infecções de forma diferente. Então, não quer dizer que eu e você, se nós tivermos sarampo, nós vamos sair ilesas. Né? A gente sabe que o sarampo pode causar encefalite, pode causar doença permanente no sistema nervoso. A rubéola tem maior impacto na mulher gestante. Imagina, a gente não tem como proteger uma gestante, uhum. né? Uma mulher de pegar a rubéola. E ela, o filho pode ter surdez, ter todas as alterações da rubéola congênita. Então, isso falando só dessa doença. Uhum. A gente tem o tétano, nós temos doenças graves, a influenza 2009. Uhum. Todo mundo que fala contra a vacina... Eu sempre peço para que lembre como é que foi a epidemia de 2009. Quantas pessoas nós tínhamos morrendo? O que, que as pessoas pediam para a gente? Meu Deus, que inventem logo a vacina.
Sim, é.
Né? E aí depois não querem tomar a vacina.
É bem curioso, né?
É bem curioso isso.
Nós falamos com a doutora Alessandra Michelin, professora adjunta de medicina na Divisão de Doenças Infecciosas da Universidade de Caxias do Sul e coordenadora do Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ela escreveu um ótimo artigo sobre os movimentos anti-vacinação e o impacto na saúde de populações. Em breve, este artigo será publicado no Boletim da Sociedade Brasileira de Infectologia. Assim que o artigo for publicado, eu aviso aqui para vocês e posto o link. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as medidas que estão sendo realizadas para conter este movimento anti-vacinas. Nos Estados Unidos, o ressurgimento do sarampo está estimulando uma reação contra os críticos das vacinas, que vão desde audiências no Congresso para investigar a disseminação de desinformação sobre as vacinas, até medidas estatais que tornariam mais difícil os pais optarem por não imunizar os seus filhos. No estado de Washington, duas medidas estão avançando na legislatura estadual que impediriam os pais de alegar questões pessoais ou filosóficas para evitar a imunização das crianças. Ambas têm apoio bipartidário, apesar do forte sentimento anti-vacinação em algumas partes do estado. No mundo digital, o Facebook anunciou diretrizes para reduzir o conteúdo anti-vacina nesta plataforma e no Instagram. As páginas e o conteúdo falso sobre vacinas serão retiradas das recomendações e os anúncios serão rejeitados, com a possibilidade de ter a conta desativada. Destaco que essas medidas não tirarão as informações errôneas do Facebook, mas as tornarão menos proeminentes. Por sua vez, o YouTube decidiu banir os anúncios publicitários de todos os vídeos que desencorajam mães e pais a vacinarem as suas crianças. E fazer com que eles parem de aparecer como vídeos recomendados. Uma outra ação para conter as consequências deste movimento anti-vacinas também está sendo realizada pelo Ministério da Saúde do Brasil. Visando combater as fake news sobre saúde, o Ministério está disponibilizando um número de WhatsApp para envio de mensagens da população. Qualquer cidadão poderá enviar gratuitamente mensagens com imagens ou textos que tenham recebido nas redes sociais para confirmar se a informação procede antes de continuar compartilhando. O projeto Saúde Sem Fake News é organizado pela equipe multimídia da pasta. A partir do recebimento das mensagens, o conteúdo é apurado junto às áreas técnicas do órgão e devolvido ao cidadão com um carimbo que informa se é fake news ou não. Dessa maneira, será possível compartilhar a informação de forma segura. Ficou na dúvida se a informação que você recebeu é falsa ou não? Envie o material para o WhatsApp do projeto Saúde Sem Fake News. O número é 61 99 289 4640. As notícias analisadas pela equipe também ficam disponíveis no portal Saúde no endereço saúde.gov.br/fake news. Espero que tenham gostado deste episódio do Riscos Globais, Série Saúde, e envie seus comentários e sugestões para o meu e-mail alves@seire.com.br.